Eu vou passar a apresentar este grupo de trabalho. Este grupo de trabalho foi criado, portanto, no âmbito da Comissão Competente, que é a Comissão de Política Geral, por deliberação de plenário da Assembleia Legislativa Regional, para analisar, estudar aqui a segurança interna na região autónoma dos Açores, sabendo nós que não é um assunto que seja da nossa competência legislativa, no entanto, compete-nos a nós, enquanto deputados da região, analisar tudo o que se passa na região e a forma como os serviços do Estado também são aplicados na região, para podermos também propor e melhorar a vida dos açorianos. Nesse âmbito foi criado este grupo de trabalho, para analisar e propor depois melhorias ao sistema de segurança interna na região autónoma dos Açores, e obviamente que os senhores deputados não estão nutridos, digamos assim, do conhecimento suficiente e capaz para emitir essas orientações ou ou sugerir essas melhorias. Daí nós estarmos a ouvir um conjunto de pessoas que entendemos que nos podem trazer este conhecimento para melhor nós podermos depois emitir as nossas opiniões de como melhorar o sistema de segurança interna. Vossa Excelência foi uma das pessoas que nós deliberámos ouvir. Agradecemos desde já que tenha acedido a esse pedido, a esse convite. Este grupo de trabalho é composto por deputados de vários partidos políticos, com representação na Assembleia Legislativa Regional, de grupos e representações parlamentares, e teremos muito gosto em ouvir. Assim entender que assim seja, primeiro queríamos que fizesse uma explanação, uma abordagem da nossa pretensão, do que está no documento que lhe foi enviado, e depois, se assim entender, também lhe agradecia que ficasse à disposição das senhoras e dos senhores deputados para esclarecimentos que possam querer relativamente a esta matéria. Portanto, mais uma vez, agradeço e passava-lhe a palavra. Muito obrigado.
Sim, bom dia a todos os presentes. O meu nome é Eládio Rodrigues, sou o coordenador da região de Lisboa e das regiões autónomas da Associação de Profissionais da Guarda. Nós somos aquilo que seria um sindicato de profissionais. Nós não temos, por razões de estatutárias, não temos direito a um sindicato, temos então uma associação de profissionais. Sei que estas matérias que irão ser abordadas são de extrema importância. Saudamos o facto de existir aqui uma audição de alguém que representa o grupo de trabalhadores, porque achamos que assim efetivamente poderão ter um conhecimento mais aprofundado das matérias. Acerca do assunto aqui que nos traz, e eu ligo com muita atenção à proposta, considero que provavelmente poderemos dar aqui alguns contributos que podem ser proveitosos para o resultado do seu trabalho. Por isso, se calhar, aguardava que depois solicitasse a minha intervenção.
Muito bem, assim sendo, eu vou abrir às senhoras e aos senhores deputados a possibilidade de pedirem esclarecimentos sobre esta matéria ao nosso convidado. Pergunto-se se tem efetivamente, uma vez que
o Presidente da Associação referiu que tem os contributos para dar.
Sim, mas exatamente. Portanto, o que eu pedi era exatamente que explanasse os contributos que tem para nos trazer, que pudesse fazer uma explanação deles, uma apresentação desses contributos. Essa é uma intervenção inicial, portanto, abordando o diploma, que coloque, portanto, esses contributos que entende que devem constar do nosso relatório e que possam ser utilizados como melhorias ao sistema de segurança interna. Portanto, o que lhe pedia era realmente que explanasse esses contributos, se pretender passar logo para a questão de, para a ronda de questões, digamos assim. Assim faremos.
Sim, posso fazer uma breve abordagem, um breve resumo daquilo que é a presença da Guarda Nacional Republicana, neste caso na região autónoma dos Açores. Como saberão, a região autónoma dos Açores é policiada em matéria de segurança geral pela Polícia de Segurança Pública, ficando depois, à exceção da Ilha do Corvo, onde só existe a Guarda Nacional Republicana, deixando para, no resto do território outras competências para a Guarda Republicana. Outras competências que, obviamente, não são de menos importância. O documento que me enviaram aborda uma questão que aborda duas questões muito importantes. A primeira é a questão dual que existe em Portugal e noutros países da Europa, e obviamente esta questão por vezes leva a algumas questões ou situações em que poderia se calhar existir aqui uma duplicação de meios. É verdade que esses meios deviam ser otimizados, é verdade que nós acreditamos que deveria de haver uma reorganização, mas não estamos aqui a falar de forças de segurança com as mesmas competências. Ou seja, e por exemplo, falando na questão fiscal e aduaneira, que é uma competência reservada à Guarda Nacional Republicana e que não existe com os colegas da Polícia de Segurança Pública. Logo aqui estamos a falar de uma questão que existe apenas em uma das forças de segurança e não se pode, obviamente, falar na duplicação de meios. Neste momento, a Guarda Nacional Republicana está na maioria das ilhas da região autónoma dos Açores, e permitam-me que me socorra aqui da minha cábula para que a minha informação seja mais exata. Como eu já tinha dito, estamos na vertente da fiscal e aduaneira, estamos também no controle costeiro e atualmente também com o serviço de fronteiras, das fronteiras marítimas, que esse controle é feito pela Guarda Nacional Republicana. Temos também o serviço de proteção à natureza, temos o serviço de primeiro socorro, ou seja, há todo aqui um conjunto de serviços que a Guarda Nacional Republicana presta à população da região autónoma dos Açores, que nem sempre é duplicado pelo serviço da Polícia de Segurança Pública. Também no vosso documento fala na questão dos efetivos. Obviamente a questão dos efetivos, isto é uma questão que é transversal a todo o território nacional. Nós, enquanto associação, acreditamos que poderia ser optimizado por uma melhor gestão dos recursos humanos. Sabemos que, neste momento, a região autónoma dos Açores tem cerca de 250 profissionais da GNR distribuídos pelas 9 ilhas. Estes números não poderão ser tidos em conta como os reais ou exatos, por duas questões. Primeiro, quem tem esses números oficiais, a melhor fonte será sempre a Guarda Nacional Republicana, e depois também para dizer que destes 250 poderemos ter aqui muitos profissionais, pelas variadas razões, não estão ao serviço, desde as férias, as baixas médicas, a frequência de cursos. Todas essas situações fazem com que estes números apareçam nos quadros orgânicos, mas depois, na verdade, pode não se traduzir essa realidade no terreno. Para dar um exemplo, no quadro orgânico daquilo que seria a referência do recente criado Grupo de Fronteiras da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras, que foi recentemente criado pela extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o quadro orgânico da Guarda Nacional Republicana prevê 58 elementos para toda a região autónoma. Neste momento, temos 23 profissionais alocados a esta realidade. Vou ressalvar novamente que estes 23, estamos aqui também a falar em profissionais que estão em funções administrativas, além de que também está aqui a figura do comandante, ou seja, nem todos destes 23 profissionais estão direcionados para o serviço, para o apoio à população e, neste caso, à efetivação da conferência da fronteira, neste caso marítima. O que nós percebemos aqui é que temos um terço daquilo que deveríamos ter na realidade, naquilo que foi a própria Guarda Nacional Republicana que vai dar como referência. A própria Guarda Republicana diz que para aquele local, neste caso a região autónoma dos Açores, nós, para isto funcionar em condições, temos que ter 60 elementos. Estamos a funcionar com um terço. E diz-nos o passado que, provavelmente no futuro, estes números serão sempre para decrescer e nunca para aumentar, porque é essa a realidade que temos visto ao longo dos tempos, e é isso que a nossa experiência assim nos diz. Em todo o território da região autónoma dos Açores, nós temos cerca de... São cerca de 9, cerca de 12 postos territoriais. Isto divide-se em 9 postos territoriais, em 3 postos de guarda de fronteira. Estão distribuídos pelas 9 ilhas, sabendo que os postos de fronteiras apenas existem na ilha de São Miguel, Faial e Terceira. Existem mais instalações da Guarda Republicana nas referidas ilhas, mas em matéria orgânica de serviço prestado à população, são estas as infraestruturas que existem. Num balanço feito recentemente, e ao qual eu tive acesso, mas que obviamente estes números carecem de confirmação por fontes oficiais da Guarda Nacional Republicana, chegou-nos a informação de que a Região Autónoma dos Açores dispõe de 5 embarcações. A Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras é uma unidade nacional. Ainda assim, esta forma de policiamento nas regiões autónomas é feito como um serviço que depende exclusivamente do Comando Territorial. Ou seja, se no continente esta unidade é completamente autónoma e pode projetar os seus meios para onde acha que mais lhe convém, na realidade da Região Autónoma dos Açores temos aqui uma diferença que depende de um Comando Territorial, e ficando o Serviço de Controlo Costeiro e Fronteiras, resume-se assim apenas a um serviço. E isto traz alguns problemas, e estou a dar este exemplo porque parece-me ser o exemplo aqui que poderá ser mais recente, fazendo aqui um pouco uma ilustração daquilo que é a realidade. Hoje em dia temos enfrentamos um grande desafio, que é o tráfico de droga internacional. Como sabemos, há muitas rotas que passam pela Região Autónoma dos Açores. Temos também a questão aqui que poderá ser levantada, é a questão das fronteiras. Os Açores são uma das entradas para o espaço europeu e o espaço Schengen. E para fazer aqui um pouco uma ilustração, há bem pouco tempo, a senhora Coronel, comandante territorial dos Açores, veio a público dizer que das 5 embarcações que dispunha, 3 delas não estavam operacionais. Ora, isto vem deixar um pouco à mostra aquilo que nós, enquanto associação, temos vindo a alertar, que é principalmente a falta de efetivo. A falta de efetivo, a falta de materiais, a falta de equipamentos, a falta de condições. Se em alguns dos casos já vimos resolvidas algumas questões, como as obras recentes do posto territorial na Graciosa, e também na Praia da Vitória, temos outras instalações da Guarda Republicana na ilha, cujas instalações não oferecem qualquer tipo de dignidade, tanto aos profissionais que ali prestam serviço, como às populações que desse serviço se socorrem. Isto levanta uma série de questões que são aquelas questões habituais que nós levamos em sede, seja à tutela, seja ao comandante da Guarda Republicana, seja até nas próprias reuniões com todos os grupos parlamentares, e muitas delas têm ocorrido. Se por um lado podemos afirmar que neste momento a Região Autónoma dos Açores, a Guarda Nacional Republicana, tem cerca de 40 viaturas, contrapondo isto com o facto de termos 250 profissionais, então estamos aqui a ver que, quando há uns anos nos queixávamos da falta de viaturas, hoje em dia temos que nos queixar principalmente da falta de efetivo. Depois isto levanta outras questões. Levanta as questões dos direitos dos trabalhadores e da forma como esses trabalhadores estão preparados para prestar o serviço à população. Se nós temos profissionais que sistematicamente não vêm os seus direitos e aqui estamos a falar de um elemento a direito, como por exemplo o direito ao descanso. Se nós não temos esse profissional descansado, se esse profissional não tem um bom ambiente familiar, se recorrentemente tem que ser empenhado em funções fora daquilo que estava planeado ou fora do seu horário ou durante o período do descanso, por razão de falta de efetivos, então vamos levantar aqui uma série de questões e a principal, há duas principais que nos preocupam, que é, primeiro, a questão do profissional e a segunda, como é óbvio, qual é a qualidade do serviço que está a ser prestado, à população. Esta questão da insularidade é uma questão muito específica. Nós pretendemos que esta questão seja sempre valorizada. Existe uma proposta, falando em comparação, existe uma proposta do Governo Regional da Madeira, numa resolução desse Conselho, em que propõe a atribuição do subsídio de insularidade aos profissionais da GNR e da Polícia de Segurança Pública, assim como é atribuído a outros funcionários, mas não conseguimos retirar daqui esta questão, obviamente, da distância, da dispersão geográfica, da dimensão territorial, de estarmos muitas vezes dependentes de situações que não conseguimos controlar, seja no, na deslocação entre ilhas, que obviamente os senhores residentes saberão melhor que eu. Nós achamos, enquanto associação que representa estes profissionais, devem ser criados mecanismos de compensação. Tal como hoje se fala em criarmos dinâmicas que possam aumentar a atratividade nos concursos à Guarda Nacional Republicana, também temos que criar aqui especificamente um conjunto de medidas que possa tornar mais atrativo aos residentes das regiões autónomas a concorrerem às forças de segurança, neste caso à Guarda Nacional Republicana, e também àqueles que não são residentes, que possam também eles pensar um dia em mudar-se para a região como órgãos de polícia criminal, como agentes da Força de Segurança, que é a Guarda Nacional Republicana. Dentro daquilo que é a realidade da Guarda Nacional Republicana, nós enfrentamos dificuldades tão simples como a formação dos profissionais. Estes profissionais têm uma dificuldade a aceder à formação, que não. E há aqui uma diferenciação entre ilhas e há uma diferenciação, obviamente, entre a região autónoma e os profissionais que prestam serviço no continente. Esta formação é obviamente importante, é obviamente que deveria ser sempre. Devia estar sempre presente, ser permanente, os profissionais devem de ser constantemente atualizados, a sua formação deve ser atualizada, e neste momento nós consideramos que não está a ser. E um dos factos que identificamos, e poderemos identificar depois, juntar a todas as outras questões, estarmos a falar das características de uma região autónoma, mas a questão que mais identificamos, ou que achamos que poderá contribuir mais, é efetivamente o facto de existirem poucos profissionais que vai fazer com que não se consiga libertar elementos para a formação, porque enquanto os profissionais estão a ter formação, não poderão, obviamente, estar a desempenhar as suas funções. A outra questão é a segurança e a saúde no trabalho. Nós temos um sistema de saúde próprio. Neste caso é o Sistema de Assistência na Doença dos Profissionais da GNR. Temos um paralelismo com o regime da ADSE, com o regime geral, e quando falamos em regiões autónomas, os nossos profissionais, aquilo que se queixam, obviamente, é da dificuldade em encontrar coparticipações. a dificuldade de encontrar especialidades, a dificuldade de encontrar consultas e tratamentos, etc., que obriga recorrentemente a ter que andar de ilha para ilha. Já posso deixar, por exemplo, eu em 2024, em fevereiro de 2024, tive o privilégio de visitar a Ilha de São Miguel e a Ilha Terceira, num exercício de funções de coordenador da região de Lisboa e das regiões autónomas, e pude visitar os postos territoriais e reunir com o comandante à data. E existe a Guarda Nacional Republicana, na Ilha de São Miguel, tem umas instalações que, ao que permite, nessas instalações, os seus profissionais e cônjuges, filhos, permanecerem ali, pernoitarem uma noite, duas noites, enquanto fazem, por exemplo, estas viagens entre ilhas, seja para atos médicos, seja também para poderem vir ao continente. Nestas questões em que estamos a falar de questões mais direcionadas para a saúde, para as consultas médicas, e nós desde o início que saudamos, tivemos conhecimento disso, saudámos o seu comandante pela utilização dessas infraestruturas dessa forma, de uma forma não onerosa para os profissionais. Isto são pequenos pormenores que muito ajudam os profissionais da guarda. É aquela. Poderemos usar aqui uma expressão que é a discriminação positiva, que se enquadra, sem dúvida, naquele conjunto de medidas que eu falava há pouco, que tem que se dar para que os profissionais queiram continuar nas regiões autónomas e para que outros possam querer vir para essas regiões. E não querendo me alargar mais e fazendo um resumo muito breve, aquilo da minha intervenção, gostaria de deixar dois ou três pontos como sendo os principais desta minha intervenção. A primeira, obviamente, é a falta de efetivo. Tal como o vosso projeto refere no documento que me enviaram, há aqui realmente uma grande falta de efetivo para tanta função e para tanto território na região autónoma dos Açores. A questão da dualidade e a questão da duplicação de meios. Tem que ser, e os senhores, ao longo destas reuniões, vão certamente ser esclarecidos e perceber que muitas vezes isso não está em causa, algumas vezes estará, como é óbvio, mas que muitas vezes não está em causa uma duplicação, mas sim um complemento, um apoio, que, na minha opinião, poderia ser mais agilizado, poderia ser feito de outra forma. Poderia ser dadas outras ferramentas para que houvesse mais colaboração e melhor colaboração, mas isso é uma questão de diálogo e de existirem convergências nesse sentido. Depois temos também aqui a situação da valorização da insularidade, que é uma coisa que nós temos batalhado muito. E continuaremos a batalhar junto do Governo Central. Julgo que na minha intervenção algumas coisas terão ficado por dizer, mas julgo que estarei e estou disponível para responder às dúvidas que possam ter surgido, para que possamos também dar aqui um cabal de esclarecimento, das dúvidas dos seus deputados.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos já saber se os senhores deputados têm algumas questões a colocar. Já tenho aqui dois senhores deputados inscritos. Portanto, passo a palavra ao senhor deputado João Mendonça.
Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia, senhor Olávio Rodrigues. O seu contributo é muito importante para este grupo de trabalho, pela qual agradecemos a sua presença. Como o senhor disse muito bem, os Açores têm uma realidade muito própria. A dispersão entre as nove ilhas que obriga à manutenção de meios permanentes em várias ilhas. E da sua explanação inicial, a principal, o problema da GNR nos Açores é a falta de efetivos. Existem poucos efetivos, pouco é quis perceber, nas ilhas. Pronto, esta era a primeira apreciação que eu queria fazer. Uma pergunta que eu queria fazer era neste sentido. No continente, a GNR patrulha as zonas rurais e a PSP dentro das cidades. Corrija-me se não tiver certo. Nos Açores, a GNR, e no continente, a GNR assegura quase 96% do patrulhamento do território nacional, uma vez que patrulha fora das grandes cidades. Nos Açores, não é assim. A GNR patrulha dentro das cidades, juntamente com a PSP. Não acha que se deveria aplicar nos Açores o mesmo sistema que é aplicado no continente, a GNR, patrulhar as zonas rurais e a PSP dentro das cidades, dentro das cidades maiores? Era essa a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Mendonça. Sr. Presidente, pode usar a palavra.
Sim. Sim, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado pela sua pergunta, Sr. Deputado. Esclarecer aqui uma questão. No continente, a Guarda Nacional Republicana, de facto, está presente naquilo que poderemos chamar as zonas rurais. Ou podemos fazer aqui uma inversão. A Polícia de Segurança Pública está presente nas cidades. Existem algumas exceções de cidades em que o policiamento é feito pela Guarda Nacional Republicana e não existe a presença da PSP, mas na generalidade é isto. Podemos olhar para o quadro e dizer que, de facto, a PSP tem as grandes zonas urbanas e a GNR as zonas rurais, digamos assim. Mas isto colide com outras questões, que é as questões das competências orgânicas. Há competências que a Guarda Nacional Republicana tem e que a Polícia de Segurança Pública não tem. E eu há pouco falei na questão aduaneira e fiscal, mas vou dar outro exemplo. E agora ao contrário. A responsabilidade de tudo o que tem a ver com armamento é da Polícia de Segurança Pública. Ou seja, em todo o território nacional, qualquer tipo de arma que seja apreendida ou qualquer situação que esteja relacionado com armas de fogo, é da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública. Até mesmo nas áreas territoriais que são da Guarda Nacional Republicana. Ou seja, as duas forças de segurança, neste momento, embora obviamente exista uma duplicação, em alguns casos, noutros casos, trata-se aqui de um complemento. Elas complementam-se, porque são de naturezas diferentes em alguns aspectos e têm competências em alguns aspectos diferentes. Referiu-me se nas ilhas poderia existir a Polícia de Segurança Pública nas cidades e no restante território da ilha, a Guarda Nacional Republicana. Sim. Julgo que essa medida seria, primeiramente, melhor para os residentes, porque iríamos aumentar o número de policiamento, o número de patrulhamentos, poderíamos fazer uma coisa que se ouve falar muito e que se faz muito pouco, que é o policiamento de proximidade, estar junto das populações. Mas essas matérias terão de ser sempre tidas e vistas olhando para o que é a globalidade e o que é a realidade do terreno. Nós, enquanto associação, poderemos considerar sempre, e isso consideramos sempre, o diálogo e o debate das questões. Depois, temos que tentar perceber o que é que elas se vão traduzir ou como é que elas se vão traduzir no terreno. Posso-lhe dar um exemplo muito simples. Na ilha de São Miguel, é onde temos a maior presença de elementos da Guarda Republicana, porque é onde funciona o comando territorial, é onde temos os profissionais afetos a uma série de serviços que não existem, por exemplo, noutras ilhas. Porque depois também temos esta questão que é, de ilha para ilha, a realidade teria que ser diferente. Não faria sentido uma ilha com poucos habitantes, por exemplo, Corvo, ter um comando territorial e ter, isto é, a questão não faria sentido, porque estamos a falar aqui da questão depois do rácio para a população e, dos homens e mulheres que iríamos lá ter empenhados e que depois poderia não servir o seu propósito. Ou seja, temos sempre que adequar a nossa questão à realidade. No entanto, ressalvo que o diálogo e conseguirmos chegar a uma convergência, se essa solução na ilha de São Miguel não me provocaria estranheza, se calhar numa ilha com menos habitantes, se calhar teríamos que optar por outra realidade. Muitos dos problemas que os senhores açorianos poderão encontrar ou elencar passarão sempre por esta questão que nós falámos inicialmente, que é a falta de efetivo. Mais do que a forma como esse serviço está a ser prestado, é a ausência da prestação desse serviço por não existir elementos em número suficiente. Sr. Deputado, respondi à sua questão.
Já vamos ficar a saber. Sr. Deputado João Mendonça, pergunte se está esclarecido ou se pretende.
Sr. Presidente, queria só aqui deixar mais uma nota ou duas. É quando me referi, seu Óbvio Rodrigues, é quando me referi ao policiamento da GNR fora das grandes cidades, como é óbvio, estava-me a referir São Miguel, Terceira, se calhar o Faial, Nuncocurvo, a sua da Ilha do Corvo, Nuncocurvo. Porque uma vez o Corvo é uma ilha tão pequena que a GNR facilmente assegura na ilha toda, não fazeria sentido aplicar-se no Corvo aquilo que se ia aplicar em São Miguel, na Terceira e no Faial. Pronto, estou esclarecido. Muito obrigado pela sua resposta.
Obrigado, deputado. Não sei se o senhor diz que é... Fazer mais alguma afirmação relativamente a que disse o Sr. Deputado João Mendonça?
Não, senhor, agradeço. Passamos então para a próxima questão. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado João Vaz Costa, é a palavra.
Cumprimentar o nosso convidado, agradecer aquilo que disse e referir que tínhamos percebido da sua explanação que existia um problema de escassez de efetivos na região autónoma dos Açores, que também é transversal ao resto do país e, portanto, não é exclusivo dos Açores e mesmo também da Madeira. Mas o que queria perguntar é, associado a essa questão da falta de efetivos, que é importante, há uma especificidade própria nos Açores que se prende com uma das competências da GNR e que é exatamente o facto de nós existirem 9 ilhas separadas por mar, com 600 milhas de distância, 600 quilómetros de distância, entre Santa Maria e Flores, por exemplo, onde se torna muito, muito complicado fazer a fiscalização do território em termos marítimos, e saltou-me a questão que referiu, de haver registro de 5 embarcações feitas à GNR nos Açores, 3 das quais avariadas, só 2 operacionais. E, portanto, eu pergunto como é que se pode levar a cabo uma das competências importantes da GNR na região, sem meios também eles técnicos próprios, para além dos recursos humanos. Quando referiu a formação de profissionais, a verdade é que no âmbito desse tipo de competências de fiscalização do território marítimo, exigem outro tipo de formação que não propriamente aqueles que fazem operações quer nas zonas rurais, quer mesmo em algumas cidades, como fazem, e portanto são competências distintas que seguramente exigiriam uma formação também ela específica. Portanto, a pergunta, no fundo, é perceber como é que, se a GNR tem, por exemplo, alocadas a si drones que possam facilitar essa função de fiscalização, quer depois no combate ao tráfico de droga, quer de entradas de controle fronteiriço, que possam monitorizar ou embarcações suspeitas ou movimentos de atividades menos lícitas, que possam pôr em causa a nossa segurança de todos, se existe isso, sabendo que estão a ser desenvolvidos nos Açores capacidades de eventualmente se fazer uma base de drones capaz também de ajudar, saber se a GNR já tem na sua posse esse equipamento técnico que pudesse confluir para o mesmo objetivo. E finalmente a questão que também me suscitou alguma dúvida foi quando o senhor Presidente referiu que poderiam haver ali zonas de conflitos de competências. Eu pergunto se não será um problema compatibilizar estas questões orgânicas, principalmente se envolverem, se não a perda, mas pelo menos o abdicar de algumas competências próprias de qualquer uma das forças, seja da GNR, seja da PSP ou também da PJ, e portanto, no fundo, era perceber mais ou menos o que é que nos pode dizer acerca daquilo que lhe coloquei, e agradecendo desde já a sua resposta, e obrigado, Sr. Presidente, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, passo-lhe a palavra então para responder aos deputados de Vasco.
Muito obrigado. Então, a ver se eu não me vou esquecer de nada, porque houve aqui pontos muito importantes, que eu considero serem muito importantes. Primeiro, fazer aqui uma afirmação. A Associação de Profissionais da Guarda não considera que haja falta de efetivo na Guarda Nacional Republicana. O que nós achamos é que essa gestão não está a ser feita, ou melhor, poderia ser mais bem feita. Isto porque temos em alguns locais do país, um grande número de profissionais e depois, por exemplo, na Grande Lisboa, e depois temos falta desses profissionais, por exemplo, no interior, e já referimos aqui, e nas regiões autónomas, que é onde efetivamente é a área da Guarda Nacional Republicana. Claro que obviamente isto não é culpa de um só indivíduo, nós não podemos dizer que isto é culpa do seu ministro, ou que é culpa do governo, ou que é culpa seja de quem for, porque há aqui um conjunto de questões que têm que ser tidas em conta. E uma delas, por exemplo, é tentar perceber se há convites para os Açores que não são preenchidos. E tentar perceber porque é que esses convites ficam, não têm concorrentes para ocupar essas vagas. E isto vai outra vez àquela questão da valorização, porque temos que valorizar esta especificidade da insularidade, depois temos que aumentar aqui de alguma forma a atratividade para chamar os profissionais para a região autónoma. Depois levantou aqui a questão sobre o mar territorial, e ainda pouco tínhamos falado sobre ele, a vasta dimensão que é o nosso mar territorial e a forma como a região autónoma dos Açores estrategicamente se posiciona nele. Há muitas questões de cariz tático ou operacional que não me cabe a mim fazer essa avaliação. Posso, no entanto, alertar que muitas vezes as avaliações que são feitas pelas pessoas que assumem essa função, por vezes estão Nessas dissertações temos por vezes algum romantismo, alguma dificuldade em conseguir ilustrar o que realmente é a realidade operacional dos profissionais em questão. E eu vou dar um exemplo. No continente, temos dispersos pela costa vários pontos com câmaras de vigilância, que é o CIVIC, que é um sistema integrado de vigilância da costa. Estas câmaras, cujo objetivo é detectar a entrada, digamos, na costa territorial portuguesa continental, e é operada, a Guarda Nacional Republicana, através da Unidade de Controlo Costeiro, tem uma sala onde estão, para onde são direcionadas estas imagens, que está 24 horas, estas imagens estão a ser visionadas por profissionais da guarda, e que depois isto obriga a que, se haja algum evento, haja uma resposta. Ora, como eu disse, nos Açores não existe a Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras. Nos Açores o que existe é um serviço que compreende e está integrado elementos da unidade, elementos que desempenham as mesmas funções que os elementos da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras. Mas esses profissionais são do Comando Territorial. Perguntou-me na questão dos drones, na questão até da utilização de alguma tecnologia. Sim, essa tecnologia existe. Eu não lhe consigo, nem o faria se o soubesse, porque não me cabe a mim fazer esse tipo de avaliação, falar sobre como é feita a sua utilização, ou se de alguma forma onde é que ele está e onde é que esses aparelhos existem. É um facto que eles existem, porque isto é público, até a sua aquisição, e porque normalmente estas coisas são anunciadas com pouca circunstância, seja pelos comandos da guarda, seja pelas tutelas, seja pelos governos, regionais ou não, depois virem dizer, nós temos isto, neste momento temos isto. Mas depois temos um comandante territorial que vem dizer, aquela situação que falámos, não é? 5 embarcações, 3 delas estão avariadas, acontece, é perfeitamente normal. O material tem desgaste, e quanto mais é usado, mais desgaste vai ter. Mas poderíamos fazer muito mais, considero que poderíamos fazer muito mais. Até com essa premissa da questão da entrada na União Europeia, da questão, e permita-me esta parte, muito daquilo que temos é através dos fundos europeus. Muito daquilo que a Guarda Nacional Republicana tem nestas matérias é através de fundos europeus. Na questão das fronteiras, na questão da vigilância marítima, toda a criminalidade organizada que temos, e o seu, não poderei dizer aumento, porque não temos dados, poderão se calhar verificar isso, mas notamos que existe sim um aumento das apreensões, que é diferente de existir um aumento da criminalidade. Sim, deveria de existir uma outra atenção para com os profissionais que estão a prestar serviço na região autónoma dos Açores. E eu coloco isto sempre na ótica dos profissionais, porque, primeiro, porque é essa a minha função, é para isso que fui eleito e é para isso que existem os órgãos sociais, é para defender e proteger os profissionais. E quando nós estamos a falar de falta de material, de falta de elementos, estamos a falar de uma série em que falta uma série de coisas para desempenhar a nossa função, estamos a colocar em perigo e em risco os profissionais e obviamente não estamos a cumprir a missão cabal que nos é dada e que a população nos confere. Depois falou-me num conflito de competências. Eu não considero que exista um conflito de competências. Pode existir um conflito de pessoas. Pode existir um conflito das pessoas, neste caso dos profissionais no terreno, entre instituições. As instituições por si não conflituam umas com as outras. Elas têm a convergir e isso existe. Porque nós falamos muitas vezes sobre a duplicação de meios e falamos muitas vezes, e usou essa palavra, que é a palavra conflito. O conflito não tem que existir, o que tem que existir é o apoio. Porque duplicação ou várias entidades com a mesma função, existem muitas nesta área. E eu acho que isso é uma redundância positiva. As redundâncias, como existem, existem para o caso de algo falhar, então em redundância atua o outro. Pode falhar pelas mais variadas razões. Permita-me que coloque isto numa perspectiva do continente, porque é a realidade que eu conheço e não quero estar a cometer nenhum erro ao falar sobre a especificidade da região autónoma dos Açores. Mas vou-lhe dar um exemplo. Há competências da Polícia Judiciária que lhes são reservadas. Mas há competências que a Polícia Judiciária tem e que as demais forças de segurança também têm. Da mesma forma que há competências que, por exemplo, a ASAI tem, que é uma autoridade administrativa das atividades económicas. Normalmente, dar-me isto. É um exemplo muito, muito simples. Fiscalizam um restaurante. Fiscalizam um restaurante, elabora os autos de contornação, mas a GNR também o pode fazer e também tem essa competência. E a PSP também. A GNR elabora os autos de contornação e envia para a ASAI, que é a entidade administrativa competente. Então, o que é que nós temos aqui? Uma redundância. Temos várias entidades a fiscalizar a mesma coisa. E isto não é uma duplicação. Não é uma duplicação porquê? Porque se nós temos falta de efetivo e falta de presença no território nacional, então temos que usar de todas as ferramentas que temos. Sabemos que em situações poderá, e volto outra vez a ressalvar, que se existir conflitos, é dos profissionais no terreno. Na Ilha de São Miguel, não há dúvida nenhuma que a competência de trânsito é da Polícia de Segurança Pública. No entanto, a Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana diz-lhe que tem competência para a fiscalização do trânsito em todo o território nacional, obviamente incluindo a região autónoma dos Açores. Isto não tem que gerar um conflito, tem que gerar uma forma eficaz da gestão de como as coisas são feitas para que não haja conflitos, para que não haja litígios, para que não haja desconfianças e consigamos todos trabalhar francamente a olhar para a cara uns dos outros. Todos têm as mesmas competências, não nos vamos meter, nós usamos muito esta expressão, no quintal do outro. Ninguém se aqui está a meter no quintal do outro, até porque existe uma série de mecanismos que impedem que um órgão de polícia criminal se coloque ou vá meter. Perdoem-me a expressão, o nariz no trabalho de outro profissional, de outra força de segurança. É verdade que temos relato de alguns episódios que só temos a lamentar, em que há aqui um conflito em que a GNR está a fazer uma operação stop no âmbito fiscal e aduaneiro ou de controle de estrangeiros, numa rotunda, em São Miguel. E estou a dar um exemplo, nem sequer é algo concreto, nunca, porque não tenho conhecimento de nada disto, é meramente ilustrativo e figurativo. E a Polícia de Segurança Pública pode não ver isso com bons olhos, assim como pode acontecer o contrário. Mas eu agora pergunto: eu, enquanto cidadão, isso interessa-me? Efetivamente, quem é que está a fazer o controle? Ou interessa-me que o controle esteja a ser feito e que efetivamente essa fiscalização esteja a acontecer. Eu, na minha opinião, considero isso uma questão de menos. Percebo perfeitamente que haja uma sensação de que exista uma duplicação de meios e que, por isso, não estejamos a conseguir dar à população a permanência e a frequência de patrulhamento que se pretendia, mas isso não é motivo de uma dualidade. Eu até acho que essa dualidade ajuda muito a colmatar as ausências. Porque, e puxando à minha realidade, na área onde eu presto serviço, quando as coisas apertam, se não está ninguém da GNR próximo, então vai-se chamar a polícia que estiver mais próxima. E é isto que tem que existir. Depois, se efetivamente tivermos aqui questões de que... porque ainda não falámos aqui noutras polícias, estamos só a falar, mas também temos a questão da Polícia Marítima, que, por exemplo, aqui no continente, tem uma função que é apenas uma das muitas funções da Guarda Nacional Republicana. E isto daria para estarmos aqui a falar sobre este assunto durante muito tempo. E provavelmente, dificilmente chegaríamos a uma conclusão. Porque não estamos, se calhar, munidos de todos os dados que necessitávamos. Para responder concretamente, não acredito que exista um conflito de competências, não acredito que seja nefasto a existência de várias polícias, em que território for, porque esse conflito não deve existir. O que deve existir é uma convergência, um espírito de entreajuda, de cooperação policial. Porque a PSP não deixa de enviar uma patrulha para tal local porque já lá está uma da Guarda Nacional Republicana. Isto não é assim que se faz. Não é por ter uma coisa que se deixa de ter a outra. São dois organismos que estão completamente independentes e que trabalham de forma independente. Na minha ótica, é sempre mais um polícia, o que é bom. Havendo mais um, é sempre bom. Muito obrigado. Espero ter respondido à sua questão, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Vaz Costa.
Eu, sim, senhor, agradeço e não tenho mais dúvidas nem questões para colocar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado, já abre para um esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu também agradeço as suas explicações que foram dadas aqui pelo Sr. Dirigente Associativo. Mas logo no início da sua intervenção, referi o caso de um investimento, um hipotético investimento na Ilha Graciosa. Não sei se estou a recordar esse assunto, se lhe faço recordar esse assunto, mas eu queria lhe fazer uma atualização. Na Graciosa, de facto, aí não foi feito qualquer investimento. O que aconteceu foi o posto territorial da praia da Graciosa foi encerrado e os militares foram acomodados numas instalações da GNR em Santa Cruz. Ora, nessa altura, toda a gente foi apanhada de surpresa porque ninguém tinha sido informado e também não foi dado a conhecer qualquer projeto relativamente às instalações da praia, o que não deixa de ser uma pena, porque as instalações da praia ficam mesmo em frente a um porto comercial, fica mesmo em frente a um porto de pescas, que também é utilizado pela náutica de recreio, e tem duas reservas, reservas marinhas, uma mesmo à frente e outra um pouco mais a sul. O que quer dizer que este posto tinha uma importância fundamental para estas questões que têm a ver com a segurança. E lamentavelmente, apesar de termos tido conhecimento que não era possível avançar com as obras em 2025, o que se sabe é que já estamos a caminhar para o final de 2026, e nada foi feito na praia, não é conhecido também o projeto, e há uma certa desconfiança de que esta alteração da praia para Santa Cruz tenha sido aquelas transferências provisórias que acabam por ficar definitivas. E isso a população e as entidades locais não querem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Geabner. Senhor Presidente, pergunto-lhe se quer usar da palavra para
Se me
algum comentário
permitir, sim.
relativamente. Força.
Se me permitir, sim.
Sim.
Pronto. Acerca dessa questão, Primeiro, referir que o Sr. Deputado tocou num assunto que é mais um exemplo. Falou na náutica de recreio. A fiscalização da náutica de recreio é da competência da Guarda Nacional Republicana na unidade de controle costeiro. Até os autos de contraordenação que são elaborados pela Polícia Marítima são enviados à Guarda Nacional Republicana, que é a entidade administrativa competente para a aplicação da COIMA. Eu não sei se na região autónoma dos Açores, estatuariamente, as coisas são assim. No território continental, é assim que se processa. Isto tudo para dar mais um exemplo de uma questão, de uma competência que a Polícia de Segurança Pública não tem. Porque lá está, são entidades diferentes. O Sr. Deputado, acerca dessa questão do posto territorial da Graciosa, a minha questão é Santa Cruz será na mesma ilha também, na ilha da Graciosa. E isto aqui levanta uma questão que nós andamos a trabalhar com isto há vários anos. Nós temos os planeamentos de infraestruturas que são anuais, que são trianuais, em que os governos, o governo central, muitas vezes lá coloca a perspectiva de investimento de 150 milhões em reabilitar infraestruturas da Guarda Nacional Republicana. Não sei se é o caso aqui, e que depois chegamos ao fim daqueles 3 anos e percebemos que daqueles 150 milhões que estava planeado, apenas foram executadas obras no valor de 13%. Ou seja, planeou-se 100, mas só se cumpriu 13. Isto é uma realidade que tem vindo a ser recorrente pelos vários governos. Parece quase algo que é usado como este é o objetivo que nós temos, e isso é anunciado com grande pompa e circunstância, mas depois, quando é os resultados, pouco falamos sobre isso, porque efetivamente os resultados depois não são dignos de ser tornados público. Quanto a essa questão, qualquer dos presentes, sinta-se, por favor, à vontade em contactar a associação, e que nós poderemos, e eu gostava, e terei todo o prazer, em fazer parte dessa questão, da resolução dessa questão, tentarmos perceber efetivamente o que está a acontecer, porque é, por exemplo, uma questão que eu posso levar ao Comando Regional Territorial dos Açores, da GNR, e ao Comando Nacional também da Guarda Nacional Republicana, e tentar perceber e tentar ter respostas concretas que poderão os senhores não estar a conseguir ter. A indicação que eu tenho das instalações foi-me ressalvado que, atenção, que no posto territorial de Ponta Delgada e que na Graciosa já foi alvo de intervenções. A verdade é que também ninguém me disse que aquilo estava impecável e como novo. Também ninguém me disse isso. Eu apenas estava aqui a ressalvar que essas obras existiam ou existiria um plano para elas existirem. Até porque não podemos ficar contentes se isto fosse verdade, porque é apenas uma resolução de um problema é muitos outros. A verdade é que, na generalidade, não há condições. Os profissionais não têm, as condições não são dignas, nem para os profissionais, nem para as pessoas que destas instalações se socorrem. Muito obrigado. Eu queria só esclarecer isto.
Muito obrigado, Sr. Rodrigues. Pergunto ao Sr. Deputado Jarmo se está.
Está. Eu acho que fica devidamente esclarecido.
Muito bem.
De facto, no posto territorial da praia, não houve ainda qualquer intervenção, infelizmente.
Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se pretendem Colocar mais alguma questão? Parecendo não haver, agradecer, resta-me agradecer ao nosso convidado, ao Sr. Coordenador de Lisboa e das regiões, a sua presença nesta comissão, que efetivamente nos trouxe mais conhecimento e melhor nos habilitou a abordarmos a matéria que estamos a analisar. Portanto, uma continuação de um bom trabalho na defesa dos direitos e garantias dos profissionais da Guarda, e que se mantenham sempre com esse espírito de missão ao serviço dos açorianos e dos portugueses. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado nós. Muito obrigado. Com licença.